superar, infelizmente, senhor presidente. Essa é uma situação revoltante para todos os alagoanos e também para todos os brasileiros. Isso mesmo, Alagoas e todo o Brasil. Eu vou explicar como Renan Filho e Santoro sujaram as mãos nesse esquema mafioso. De forma repetida, deixaram de fiscalizar navios cujas mercadorias deveriam ter sido desembarcadas no porto de Alagoas. Prepararam um conjunto de regras tributárias para importação simulada de derivados de petróleo e permitiram que a Refit usasse títulos precatórios podres para quitar o ICMS estadual dos combustíveis. O regime de liquidação do ICMS por precatórios, instituídos em 2003 no estado de Alagoas, excluía expressamente de sua abrangência as operações envolvendo combustíveis, petróleo e seus derivados, preservando a sistemática constitucional e legal aplicável à tributação desses produtos. Porém, em outubro de 2015, no governo Renan Filho, ocorreu uma mudança significativa nessa política tributária. Através desse decreto, que eu trouxe para mostrar aos senhores e todos que nos acompanham, esse decreto que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas é o decreto número 44.275 de 2015, que alterou a regra histórica e criou exceções à vedação existente, permitindo que determinadas operações envolvendo condensado de petróleo, hidrocarbonetos e especialmente outras naftas passassem a utilizar o regime de liquidação mediante precatórios, ou seja, que na prática esses impostos não fossem pagos. E quem perde com isso? O estado de Alagoas e o povo alagoano. E agora eu pergunto, qual foi o interesse do governador Renan Filho, do ex-governador Renan Filho, na adoção desse modelo de regra tributária, se ele não proporcionava qualquer ganho financeiro ou econômico ao estado de Alagoas? A quem esse modelo efetivamente beneficiou ou beneficia? Certamente não era o estado de Alagoas, tampouco a população alagoana, que foi privada desses recursos públicos não arrecadados. E isso é crime, crime de sonegação fiscal, ou seja, o cofre do estado de Alagoas deixou de recolher milhões de reais. E dessa forma, o povo alagoano é quem está pagando essa conta. Estamos falando de sonegação de 337 milhões de reais em impostos que poderiam beneficiar os alagoanos. Alagoas se transformou em um verdadeiro porto seguro para os crimes da Refit. Vocês acreditam, colegas senadores e senadoras, povo brasileiro, povo alagoano, que empresas de fachada sediadas em Alagoas, ligadas a Ricardo Magro e utilizada nesse esquema fraudulento, sequer tiveram seus CNPJs encerrados até hoje? Seria ingenuidade atribuir essa inércia apenas à incompetência. Não é possível normalizar algo assim. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, cassou a inscrição estadual da Refit, inviabilizando a continuidade de suas operações. Por quê? Porque não foi conivente. Já em Alagoas, nada foi feito com as empresas apontadas nas investigações. Nas investigações. Como laranjas da Refit. Isso só pode ser conivência. Ricardo Magro está foragido. Todos nós sabemos. Ricardo Magro está foragido da Interpol há mais de um mês. Se ele for preso e vier para o Brasil, eu vou requerer sua vinda a esta casa para detalhar a fraude e explicar o braço alagoano do esquema, onde seus sócios estão metidos até o pescoço. O senhor conhece o Ricardo Magro, senador Renan Calheiros? O senhor conhece os cabeças do PCC? Essa pergunta eu lhe faço. Essa turma adora o empresário enrolado. Primeiro foi Daniel Vorcaro, cujo advogado é o próprio senador Renan Calheiros. Agora surgem as ligações de Renan Filho com Ricardo Magro. Senadoras e senadores, seu presidente, vocês poderiam imaginar que o meu discurso terminaria aqui. Mas não. Há mais ligações do atual governo alagoano com criminosos do setor de combustíveis. É um espanto. O governo de Alagoas contratou por mais de 17 milhões de reais uma empresa de táxi aéreo ligada ao PCC, que inclusive o senador Renan Calheiros utilizou por diversas vezes. Uma empresa vinculada, essa empresa de táxi aéreo, é vinculada ao Beto Louco e ao primo, que são membros do PCC, que são acusados de esquema bilionário na fraude de combustíveis e que também estão foragidos. Já ouviram falar? Creio que sim. O piloto Mauro Matosinho, que trabalhou para ambos, para Beto Louco e Primo, afirmou em entrevistas que aeronaves desses empresários atendiam a pedidos do governo de Alagoas. Senhor presidente, eu estou concluindo o meu discurso. Pois bem, vou requerer também a vinda desse piloto ao Senado para que explique, ponto por ponto, quais interesses do governo de Alagoas eram atendidos por Beto Louco e Primo. Não é possível ficarmos parados diante de tamanho absurdo. Por isso, protocolizei notícia crime em desfavor do ex-governador Renan Calheiros e do atual governador Paulo Dantas, no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal e na Procuradoria Geral da República, solicitando a abertura das investigações necessárias para identificar todos os responsáveis e responsabilizá-los. Não podemos permitir que o crime organizado prospere em Alagoas e no Brasil. Diante da gravidade dos fatos, apresentarei um requerimento para a criação da CPI do carbono oculto, para que esta casa investigue com profundidade os indícios revelados pelas operações da cadeia de carbono e sem refino. O Senado da República não pode fechar os olhos diante de suspeitas de fraude bilionária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e possível infiltração do crime organizado em um setor estratégico para a economia nacional. É nosso dever esclarecer quem se beneficiou, quem se omitiu e quem deve ser responsabilizado. Chegou a hora de passar a limpo o Brasil e o meu querido estado de Alagoas. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradecendo a participação e uso da tribuna da senadora Eudócia, e cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite.
Boa noite em Brasília, 7 horas e 29 minutos. Você ouviu o senador Laércio Oliveira, que encerrou a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Durante a ordem do dia, os senadores aprovaram o projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A proposta institui uma política para garantir a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Aprovado o projeto de lei que permite a comercialização, aquisição e posse de aerossol de extratos vegetais para defesa pessoal de mulheres e estabelece regras para o uso e define penalidades para o uso indevido. O projeto foi a sanção. O plenário aprovou os textos do Acordo sobre o Comércio de Aeronaves Civis da Organização Mundial do Comércio, OMC, e do Protocolo de Emenda ao Anexo do Acordo. O texto amplia a liberalização e a segurança jurídica do comércio internacional no setor de aviação civil. Também aprovou acordo de coprodução cinematográfica e audiovisual entre Brasil e França. O Senado aprovou o projeto da Câmara que estabelece critérios mais objetivos na concessão da gratuidade da justiça. Como a proposta foi alterada pelos senadores, o texto retorna para análise dos deputados. Aprovado o projeto de resolução que institui, no âmbito do Senado Federal, o Prêmio Mérito de Proteção e Defesa Civil para agraciar municípios brasileiros que tenham se destacado em ações voltadas para a proteção e defesa civil. Aprovadas duas autorizações para a contratação de empréstimo pelo Estado da Paraíba. Uma do valor de US$ 70 milhões entre o Estado da Paraíba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Os recursos destinam-se para o financiamento do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba. E outra autorização no valor de até US$ 10 milhões entre o Estado da Paraíba e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. O dinheiro é destinado também ao financiamento do projeto de desenvolvimento rural sustentável da Paraíba. Mais notícias sobre a sessão plenária de hoje você acompanha ao longo da nossa programação ou pela nossa página na internet em senado.leg.br/rádio. Continue sintonizado na Rádio Senado.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Natal, 106,9. Em Porto Velho, 103,7. E em Florianópolis, 93,1. Rádio Senado.
Excelente noite para você, ouvinte da Rádio Senado. Obrigada pela sintonia. Eu sou Regina Pinheiro e ficamos com a programação musical de Carlos Andrade. A gente ouve Daniela Mercury.
Quem manda falou, tá falado, não tem discussão. hoje anda falando de love, olhando pro chão. Viu, você inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.
Amor, é só me chamar. Eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Eu te bandei, eu te bandei. Eu te bandei, eu te bandei. Eu te bandei. Meu coração renascerá no tic-tic-tac do meu coração. Renascerá de malada, é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas, com você eu vou. Tão doce, doce feito mel. Toda azul sua beleza, feita cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer mil poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar que eu vou.
Amor, é só me chamar que eu vou.
Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar, amor.
Eu quero te namorar, amor.
Eu quero te namorar,
amor.
Eu te bandei, eu te bandei.
Rádio Senado, Rio Branco, 100,9.
Mastigá-lo, vamos lamber a
Acabamos de ouvir Adriana Calcanhoto, Vamos Comer, Caetano, Timbalada, Beija-Flor. Abrindo a sequência, tivemos Daniela Mercury, Apesar de Você.
Você está na Rádio Senado.
7h44 pelo horário de Brasília.
A Escola Nacional da Magistratura, instituição de formação e aperfeiçoamento de juízes no Brasil, completou 75 anos e recebeu uma homenagem em sessão especial do Senado. A solenidade reconhece a trajetória da escola e sua contribuição para o fortalecimento do poder judiciário brasileiro. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O Senado teve uma sessão especial nesta terça-feira para homenagear os 75 anos da Escola Nacional da Magistratura, uma das instituições de referência na formação e aperfeiçoamento de juízes no Brasil. Os participantes reconheceram a trajetória da escola e a contribuição da ENM para o fortalecimento do poder judiciário e a capacitação da magistratura brasileira. O diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Nelson Messias, ressaltou a dedicação em aperfeiçoar o judiciário e aprimorar a prestação jurisdicional no Brasil.
Em números, ministro, já certificamos mais de 51 mil cursos de formação e aperfeiçoamento. Formamos várias gerações de juízas e juízes que decidem com técnica, ética e consciência do impacto social de cada decisão. Esse é o maior patrimônio destes 75 anos. Seguiremos formando, pesquisando, dialogando e qualificando, porque democracia sem juízes preparados é promessa vazia.
Criada em 1951 e vinculada à Associação dos Magistrados Brasileiros, a Escola Nacional da Magistratura promove cursos, seminários e programas de atualização em diversas áreas do direito. Para Vanessa Mateus, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a necessidade de juízes preparados no Poder Judiciário continua sendo foco, mesmo após 75 anos.
Mas uma coisa não mudou desde 1951, que é a necessidade de juízes preparados, independentes e conscientes do tamanho que é a responsabilidade de decidir. Parabéns à Escola Nacional da Magistratura, à magistratura brasileira e obrigada ao Senado Federal por nos abrir esse espaço de reconhecimento.
A cerimônia reuniu parlamentares, magistrados, representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros e integrantes do Sistema de Justiça.
No Brasil Regional desta semana, vamos ouvir Renato Vasconcelos, Dominguinhos, Trio que Chora, João do Vale e Amelinha, Alegre Correia, Tereza Cristina e Zé Pitoco. Brasil Regional sempre às terças-feiras, às 11 da noite, com horários alternativos, às 3 horas da madrugada de quinta-feira e às 8 horas da manhã de domingo, pelo horário de Brasília, aqui na Rádio Senado.
Ouça agora Raul Seixas.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
O gosto do que sim, o que é isso, eu sei.
Rádio Senado, Porto Velho, 103,7.
Ele acabou com 272 quadrilhas.
Isso é do Gaiato!
Com ele, o roubo de celular caiu 92%.
Isso é do Gaiato!
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime violento. Caiu 84%.
Isso é do Gaiato!
Sou Ronaldo Caiado. Enfrentei o crime em Goiás. Quero enfrentar no Brasil.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Ele acabou com 272 quadrilhas.
Isso é do Gaiato!
Com ele, o roubo de celular caiu 92%.
Isso é do Gaiato!
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime violento. Caiu 84%.
Isso é do Gaiato!
Sou Ronaldo Caiado. Enfrentei o crime em Goiás. Quero enfrentar no Brasil.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui no Vozes e Saberes. Hoje entramos um pouquinho atrasados, são 8 horas e 12 minutos. Por uma questão de problemas técnicos, segundo Jorge Cordeiro, a peça que estava falhando está entre a mesa de operação e essa cadeira, ou seja, este apresentador. O mais importante é que foi resolvido, né, com o apoio de Jorge, de Emerson, a gente conseguiu solucionar este problema. Paulo, hoje eu achei algo bem interessante, desdobrando de ontem, né, ainda falando do Diário Oficial. Aconteceu uma coisa, entendo trocadilho, bonitona hoje na feitura, né? Diz que tem um bonitão chamando as donas de escola para entrar na prefeitura dizendo que ele vai resolver tudo. Aí eu pego, o Diário Oficial mentiu, porque o Diário Oficial suspendeu o programa Pé na Escola, afirmando fraude. Tá muito claro, considero. Diz que tem um secretário dizendo que vai conseguir tudo. Ele vai passar por cima do Diário Oficial. O Diário Oficial mentiu. Ele está fazendo campanha pro filho. Só ludibriando ali as diretoras, dizendo que é o Superman. Né? Tá tudo invertido, pô. Inclusive, eu tô chamando um vereador, o vereador Hamilton, assisto, tentando entrar em contato aqui com ele. Porque, olha só, qual a obrigação dos vereadores? Fiscalizar. Aí o vereador que fiscaliza as diretoras lá. Aquelas que foram no ônibus, né? Pedindo fora, Milton. Quer dizer, como é que você pede fora um vereador eleito? Não. Por fazer a sua obrigação. Já pensou, Paulo? Se eu chego aqui e falo, fora, Paulo, por quê? Porque você chegou para apresentar o programa. Não é a sua obrigação? Tá tudo invertido, Paulo. Tá tudo invertido, tá tudo louco, né? Então, assim, não entendi. Eu só acreditei porque eu vi fotos, tá? Eu vi foto, né, do secretário dentro da mesa de reunião, lá da sala de reunião da prefeitura, naquele painel bonito, né, que o prefeito sempre dá entrevista. E algumas diretoras, né? Então, eu já tinha feito a pergunta aqui, quem está financiando o ônibus? O 9 de janeiro mostrou muito bem como é que funciona o financiamento de ônibus. Financia um ônibus, joga um ônibus, diz que é uma mobilização. E aqui também tinha sido ônibus, a gente apresentou aqui, né? Então, assim, vale a pena ver isso. Graças a Deus, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal está de olho. E se algum secretário abrir de novo o pé na escola com todas as irregularidades, espero que ele responda. Porque não pode ser uma brincadeira isso. O secretário vai lá e diz, eu estou suspendendo o pé na escola porque tem indícios, né? Eu li aqui ontem os considerandos, né? Aí outro secretário diz, não, vou resolver tudo aqui, bonitona. Vem cá. Como é que é isso aí? Complicado, seu Paulo.
Hierarquia dos poderes. Um grande abraço para você, Tiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte aí, que está ligadíssimo, né, aqui no Vozes e Saberes. E dizer que o impressionante de tudo isso, Tiago, primeiro que eu fiquei ontem atônito quando eu vi, depois de sair daqui do Vozes e Saberes, acompanhando toda a movimentação do dia, né, de ver aquele protesto lá contra o vereador que denunciou. Né? Porque aí, como meu avô dizia, botar o carro na frente dos bois. Né? Antigamente eram os bois que puxavam o carro, agora estão botando o carro na frente dos bois. Porque, por conveniência própria, né? E a gente entende essa tática subjetiva, de alguém jogando a culpa no vereador. Quando devia assim, poxa, obrigado, vamos consertar tudo, depois a gente volta. Ninguém é contra projeto nenhum.
Sim.
Ninguém é contra projeto bom nenhum. Agora, o que a gente precisa entender é que as normas precisam ser cumpridas, os papéis, cada um tem seu status, cada um funciona. Você chamou a atenção agora de um secretário que tem que ter mais status do que outro. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É cada um na sua, querido. Como o nosso Riachão dizia, cada macaco no seu galho. E ó, e agora, se não aguenta, querido, pede para ir ali. Porque quem não quer dar satisfação pública não pode ter cargo público. O cara que não quer dar satisfação não pode ter cargo público. E aqui, ó, parabenizar o secretário, né, que fez a edição lá do, né, secretário de Educação, tá certo? Que teve a, né, a seriedade da cautela para estar revendo. Se um dia, meu avô também ia dizer, onde há fumaça, fogo.
Sem dúvida.
Onde há fumaça, fogo. E eu sou daqueles que vou continuar dizendo aqui. O homem público tem que entender. Se ele não quer entender, a gente vai ficar dizendo o tempo todo.
Uma hora
que,
é prososo,
que a casa não é dele. Ele está lá administrando e ele tem uma satisfação a dar. O problema é que hoje, né, os caras assumem. Né, o cara, e acho que não tem satisfação, não. A cadeira é minha, isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quiser, rasgo todas as normas, rasgo a lei. Ah, pelo amor de Deus.
E, Paulo Viana, o Diário Oficial, ele trouxe o seguinte, né? Porque se teve... Olha, ele fala de uma dinâmica suspeita. É o próprio Diário que traz isso, uma dinâmica suspeita. E essa dinâmica teria apresentado informações que influenciava com dados inconsistentes aos responsáveis. Então, dizia para os pais de alunos, dizendo, ó, nessa região não tem escola pública, tem particular, tem um pé na escola. E segundo o Diário Oficial, tinha dados inconsistentes que estavam passando essa informação inverídica. Em outro considerando, ele diz exatamente isso, né? Que alterações nos sistemas reduziram artificialmente, entre aspas, porque está no diário, o número de vagas, implicando em potencial burla às regras operacionais. Ou seja, como é que o diário disse que está tendo burla, que está tendo fraude? Então, assim...
Foi o Thiago que falou isso ou o diário?
Foi o diário. Ah. Não, foi ele que ele assina, né? Sim, mas foi, mas foi o...
Não,
tá,
foi
tá
Thiago,
publicado.
Foi o Thiago Martins, não. O diário.
Ah, sim. Mas foi o Thiago Dantas.
Ah, foi o Thiago Dantas.
Porque você falou o Thiago, você está falando secretário.
Exato, com certeza.
Foi o Thiago Dantas assinando. Então, assim... É complicado isso, né? Espero que o Ministério Público Estadual e Federal esteja de olho no bonitão que está fazendo essa promessa. E se o bonitão não está fazendo promessa para burlar o diário, então já chama a atenção do Ministério Público Eleitoral para ver se isso não é campanha antecipada, caso seu filho realmente seja... Porque parece que é um secretário, Paulo, que entrou na vaga do filho. O filho pediu exoneração e o pai era deputado, saiu, aí um vereador foi para a vaga do pai, aquele negócio da dança da cadeira, arruma tudo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar aqui, dar uma continuidade, porque o mestre Paulo Viana já disse que a gente não tem vários programas, né? Ele já trouxe aqui, Daniel, que é um programa só, com vossa beleza, é um programa que tem várias edições. E a gente prova isso porque ontem a gente esteve aqui com o Anderson e hoje a gente vem com um parceiro do Anderson aí que já quebrou alguns recordes, que é o Daniel. E quebrou recorde mesmo, inclusive, é bem, não, vamos falar sobre isso. Ele também é escritor, é ilustrador, né? E, assim, fera na história em quadrinho, para lembrar o nosso... Nossa década de 80, agora um quadrinho inovado, um quadrinho brasileiro, baiano, Paulo Viana. E é isso que a gente vai conversar. Então, Daniel, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, chegar aqui para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo à Cardio FM.
Oi, eu que agradeço o convite. Quando o Chon falou, falei, opa, rádio, adoro, adoro. E você falou ilustrador, escritor... Eu agora comecei a ser editor também, que estou editando minha primeira obra agora, uma coletânea sobre futebol. Em junho deve começar a campanha de financiamento, vai sair por uma editora, mas já acrescentei mais uma coisa.
Coisa boa aí. E sobre futebol, Paulo, e Paulo se alegre. Porque é, nosso Paulo Viana, Daniel.
Já fiquei curioso. É sobre a paixão pelo futebol. Qual momento em sua vida o futebol trouxe aquela emoção para você?
Que legal, com certeza. Nosso Paulo Viana não é exclusivo aqui do Vozes Saberes, né, nem da Cardeal. Tanto que ele vem da Excelsior para a Cardeal. E lá ele é comentarista esportivo. Você falou aí que você é editor de livro, ele já chegou a brilhar os olhos do colocando futebol.
Vou mandar uma edição para vocês. Só...
Por gentileza.
Vou fazer um parênteses. Só vocês estavam falando aí sobre a questão do Diário Oficial da Secretaria. Eu fico pensando, eu estou fazendo umas tirinhas políticas agora, chamada Prefeito Rex, sobre um prefeito que é um tiranossauro, e é baseado em falas reais de uma personalidade que a gente conhece. E eu fico pensando assim, a nossa política da prefeitura, ela virou uma coisa, uma política de desculpas, né? Sempre é, não, foi não sei quem que não sei quem, eu não consegui fazer isso porque estava isso. E é um absurdo isso, eu fico, cada dia parece que a gente está num mundo invertido de Stranger Things.
Não, e quando você fala de desculpa, eu tenho uma desculpa que eu acho fantástica. As chuvas de hoje não eram esperadas. Eu ouço isso há mais de uma década. E até hoje não se espera a chuva. Todo ano é a mesma desculpa. Poxa. Então vamos fazer o seguinte, para 2027, vamos esperar uma chuva forte. Vamos nos planejar para ver chuva forte, para ver se a desculpa vai ser o inverso. Nos preparamos, mas não teve chuva. Olha que beleza.
Ótimo.
Né? Então, ótimo. E você falou aí tudo. Parece que é... podia ser o slogan, né? Botar nos caras. Não, vamos lá. Vamos falar de história em quadrinho aqui.
Vamos falar de Revolta do Malê. Mas aqui estamos fazendo o papel.
Né? E a gente.
Pensar que a Revolta do Malê foi em 1835.
É. 23. É.
1823,
né? É. Ou pode ter sido 35. Agora a memória tá cansada. Uma semana de Bienal.
E por falar uma semana de Bienal, o quadrinho deles lá, Anderson já trouxe, mas acho que sucesso é sempre bom repetir. Estourou lá, viu? Passou na frente de muita gente. Foi o best-seller lá da editora, Malê. Como é que é? Você participar de uma Bienal, esse evento gigantesco, né? E ver sua edição assim voando e agradando o público, né? Porque se vende é porque tá agradando.
E esse quadrinho foi uma aposta, assim. É, eu acabei de olhar aqui, é 1835 mesmo. A cabeça fica... É porque eu tô pesquisando várias revoltas, porque o objetivo da revolta desse quadrinho é virar uma série. Então a cabeça já está cheia de data.
De data.
Ainda tá, eu ainda não descansei de uma semana de Bienal, trabalhando de 8 e pouca às 21. Tudo. Ave Maria.
Mas faz bem.
Faz bem, dá até saudade. Bem, mas isso aqui foi uma aposta, assim. A Malê, ela gostou muito do que ela viu que a gente fez nos Estados Unidos da África e convidou eu e Chon para fazer um quadrinho novo. Então, a gente quer que você faça um quadrinho sobre a Revolta dos Malês, porque a gente vai fazer 10 anos de editora. E aí eu fiquei pensando, ia sair o filme, né? Eu falei, poxa, ó, a gente já tem um filme, que é um recorte histórico, a gente já tem documentário, a gente tem muito livro e tal. Então a gente pode fazer algo diferente, até para as escolas, para formar novos leitores, trazer novos leitores e tal. Então eu sugeri assim, se a gente fizer um terror, a gente tem Sexta-feira 13, tem Pânico, tem não sei o quê, todos esses têm protagonismo branco. A pessoa negra, ela morre primeiro. A gente não tem uma história dessa com protagonismo negro. Então, bora fazer um terror slasher com protagonismo negro. Eu quero até mudar o termo. A gente ainda não achou, mas a gente quer achar um termo para esse gênero. E aí a gente pensou em fazer isso, trazer a revolta para o momento contemporâneo e contar uma história. No dia que rolou o convite, aí eu estava lendo o jornal, aí chegou uma notícia assim: o crânio do Pacífico Likutan, líder da revolta dos malês, está sendo devolvido de Harvard para a Bahia. Aí eu, na hora eu me arrepiei, eu falei, o Taixu botou no caminho certo, né? Aí eu mandei mensagem para Sean. Aí, Sean, as provocações começam assim, do nada um tem um estalo, e aí um fala com o outro, a gente começa a conversar muito até, e aí a gente já apresentou a proposta para o Malê. A história do quadrinho, ela gira em torno desse crânio, que é real. Ele, eu não sei o que é que ele foi fazer em Harvard, mas como muitas de nossas riquezas e riqueza do povo africano foram vilipendiadas no decorrer dos anos, então esse crânio está em Harvard, está sendo trazido para a Bahia. E aí a gente começou a escrever essa história. A gente não sabia o que é que ia ser, se as pessoas iam gostar, se iam achar, mas Bienal, lançamento, foi mais vendido. Toda hora chegava alguém pedindo autógrafo, criança pedindo autógrafo, porque apesar de ser um terror, a gente não fez nenhuma violência gráfica, porque o objetivo é estar nas escolas, né? E também comunicar e informar, contar essa história. E aí foi muito bom, velho. Eu estou muito feliz, estou muito feliz com o resultado. Corre a boca miúda aí, que a gente já tá pensando na sequência.
Coisa legal, mas deixa eu dar um corte rápido. Essa resposta imediata, que sentimento é esse que invade? Olha só, uma dupla, né, que você já tem essa busca do casamento perfeito, né, da interação, melhor dizendo, assim, perfeita, porque trabalhar em dupla nunca é fácil. Aliás, não é fácil, mas tem que ter essa percepção. Como eu e o Thiago aqui, e o Carlos, a gente. É um acontecimento dos deuses, né? Essa coisa assim. Essa interação. Então você já tinha essa preocupação, claro, vai se tendo interação a cada dia maior. Mas essa resposta do público, né? Como é que invade essa surpresa? Né? Como é que. O dia seguinte, né? Como é isso? No dia seguinte, assim, Tchon, Anderson, Tchon. Vamos parar aqui, querido. Vem cá, como é que é isso?
Então, a gente nem chegou a dormir. Porque, ó, terminou a Bienal, a gente termina sempre com fome, porque a gente esquece até de comer, a gente fica ali atendendo. A resposta na hora, sessão de autógrafo, toda hora vindo alguém autografar e tal. Pô, numa editora que tem Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Estevão Ribeiro, tanta gente, Aldre, João Diamante. Então, a gente, quando a gente soube lá, a gente não soube lá que a gente tinha sido mais vendido, mas a procura estava muito assim. Eu autografei mais de 60 livros. E geralmente meu autógrafo, aqui eu não sei se tá, mas meu autógrafo é desenhado. Eu acho que não tá aqui não. Meu autógrafo é desenhado, então eu fiz muito desenho do personagem principal. E aí a gente saiu pra jantar, né? Todo mundo juntou o pessoal do stand, a gente foi jantar, comer uma pizza e tal. Aí do nada, aí Sean tava com o celular, aí Sean faz. Aí eu.
Gol de quem, rapaz?
Na hora eu fiquei pensando, tá tendo jogo hoje. Eu não tava tendo jogo. Aí eu pensei, caiu um pix na conta dele. Aí o menino tá abonado. Aí ele. Mais vendido da Malê. Aí, pô, aí bateu a emoção na hora. A gente não esperou um dia pra poder saber. Aí dá logo vontade de chorar. A gente sabe que é um mercado competitivo também. Tem muita obra, tem muita coisa. E querendo ou não, fazer quadrinho na Bahia ainda é um espaço que a gente tá começando a ocupar. Tá mostrando que a gente existe, que a gente tem qualidade. E aí, pô, foi emocionante. Eu fui dormir bem feliz assim. Chorei algumas vezes. Mas, pô.
Embriagado de prazer.
Oh, não bebi nesse dia.
Não, você bebeu. O prazer da resposta do
povo. Vai lembrar que a gente já mostrou aqui a obra ontem, né? Mas hoje a gente está aqui com o ilustrador da obra, né? Que essa parte do desenho é só com você, né?
Isso, quem faz. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: eu e o Sean, a gente tem uma forma, como você estava falando de trabalhar em dupla, a gente tem uma sinergia criativa muito boa. E a gente trabalha assim: a gente tem a ideia. A gente debate, a gente faz pesquisa, pega todo amontoado que a gente debateu.